Glória e louvor seja ao Senhor. Eu hoje à tarde falarei com voz mais baixa, porque hoje pela manhã foi causado problema com um pouco com meu coração. Ninguém pode imaginar o que significa ter essa mudança constante de tempo, de fuso horário, os voos noturnos, estar submetido a tudo isso. E então, como Paulo ainda diz, as preocupações pela congregação de dia e de noite, aquilo o que nos foi deixado por Deus, eu levei muito a sério. Para mim, é o mais importante que sequer existe, pode existir sobre a Terra. Pois aqui não se trata de decisões passageiras, temporais. Aqui se trata da decisão divina que Ele já tomou na eternidade e traz ao seu cumprimento na eternidade. Também se trata que nós sejamos uma parte daquilo, uma parte da congregação noiva, que estará com Ele na eternidade. E hoje, através da ação do batismo, recebemos o testemunho que pessoas simplesmente, conscientemente aceitam o nome do Senhor e então o carregam e estão com Ele. Não somente com palavras superficiais, onde o nome do Senhor talvez, de acordo com a sua opinião, pode ser usado, deve ser usado, mas lá onde ele de fato cabe. Justamente o nosso, eu vejo nossa irmã que ela contou para nós hoje de manhã. Eu tive que pensar em duas passagens bíblicas e aí mais uma vez sou lembrado agora. A primeira palavra encontramos diretamente em Gênesis, no capítulo 4, lá estava a árvore da vida, e após a transgressão, as pessoas foram expulsas do paraíso. Então está para que não comam da árvore da vida, e então vivam eternamente. Então, teriam vida eterna, mas no pecado e no estar separado de Deus. E por isso, eles teve que ser expulsos. Provavelmente está aqui, em Gênesis 3, versículo 20 a 24, em algum ponto aqui deveria estar. Eu não estava preparado aqui. Você sabe, eu venho aqui com vocês. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, vocês já alguma vez leram isso nessa forma tão forte aqui? Se no estado caído, humano caído, na transgressão, essas duas pessoas tivessem tido parte na árvore da vida, sem reconciliação, sem redenção, o que teria sido? O ser humano teria vida eterna, mas estando separado de Deus. O que adiantaria uma pessoa? Eu creio que podemos falar o que poderia adiantar se vivemos, se vivêssemos eternamente separados de Deus? Seria um sofrimento na eternidade e que ninguém poderia suportar. Então, quando a irmã nos disse, como ela já viu há 30 anos atrás, as pessoas de todas as direções, todos os povos, línguas e cores vieram, e então pegaram os ramos dessa árvore, e eu penso aqui em duas palavras de Ezequiel e de Apocalipse, e as folhas são como remédio para curar, uma indicação, quem tem parte na árvore da vida, ele fica são, ele fica curado, e ele recebeu salvação, ele recebe vida eterna, ele passou da morte para a vida. E então, a palavra maravilhosa, em Apocalipse 22, aqui está, no versículo 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Imaginem tal juízo aqui. E Deus, ele está ligado, obrigado à sua palavra. Se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, então Deus tirará a sua parte na árvore, da árvore da vida e na cidade santa. Tão perigoso é, nesse tempo no qual vivemos, especialmente o último livro, a Revelação de Jesus Cristo, de alguma forma, não aceitar, porque esse é o tempo no qual a revelação foi revelada, e esse é o tempo quando pessoas têm que tomar sua decisão. O Apocalipse foi revelado. Eu posso lembrar da história da igreja relata quando uma luta interior, o maior homem de Deus teve essa luta, Martinho Lutero, e para sequer colocar o Apocalipse dentro da Bíblia, que luta que ele teve que passar, porque ele simplesmente disse, quem pode começar alguma coisa com isso? É impossível que esse texto seja colocado na Bíblia. O tempo da revelação ainda não havia chegado. Como eu disse ontem à noite, foi o começo. A reforma religiosa não foi o começo, não o fim. Foi introduzido e houve um progresso, uma restauração, não somente reforma, mas uma restauração de tudo aquilo que Deus havia colocado no começo na congregação. E eu vos digo também porque o Senhor elevado deu tal séria exortação no fim desse santo, mais uma vez, santo livro. Por que ele colocou isso aqui? Sete vezes está em Apocalipse 2 e 3. Ao anjo da igreja escreva. Sete vezes também está. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, a este darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta já é a primeira promessa na era da igreja de Éfeso, a quem foram dadas as promessas, aos vencedores. Quem são os vencedores? Todos aqueles que não somente se tornaram crentes, mas no seu tempo reconheceram o conselho de salvação divino e o mensageiro enviado por Deus, receberam e aceitaram e ouviram a mensagem da boca deles e a fortificaram com um amém. Por isso, está em Apocalipse 12 escrito: o acusador dos irmãos, eles o venceram pela causa da palavra de Deus e pelo seu testemunho, e não amaram suas próprias vidas até a morte. Houve um que nos amou e foi obediente até a morte na cruz, para nos tirar do campo do inimigo para o reino do Filho do amor. E qual era o seu alvo? A humanidade que estava na árvore do conhecimento, do qual tudo estava fundamentado, que traz a morte, para puxá-los para fora disso e levá-los para a árvore da vida, para ouvir as palavras da vida, porque somente através da fé nele recebemos vida eterna. Aqui nós vemos, especialmente no Apocalipse, de Mateus 1 até Judas, o capítulo 1 não é mostrado, Jesus Cristo como Filho do Homem, no meio, entre os sete castiçais de ouro, caminhando entre eles, e ele tinha sete estrelas na sua mão direita. E a Bíblia diz aqui mesmo, em Apocalipse 1, versículo 20, qual o mistério, se refere ao mistério das sete estrelas que tu viste em minha mão direita, assim como sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais são as sete igrejas. Essa igreja única do Novo Testamento passa por essas sete épocas, e nós cremos, sem tirar qualquer coisa e sem nenhuma objeção, que Deus enviou um último mensageiro, teve um mensageiro na sua mão, que não estava na mão de uma organização, não na mão de uma organização de missão, uma missão, mas na direita do Senhor elevado. E por isso, ele teve que e pôde que trazer a mensagem divina. Ele não tinha outra escolha. Ele foi nascido nesse mundo para cumprir o propósito divino para o qual ele foi colocado aqui. Vocês todos creem? Eu creio de todo o coração. E quanto mais nós pensamos sobre isso e prezamos que Deus nos concedeu a graça, não de glorificar uma pessoa, mas dar toda a glória a Deus, mas de reconhecer humildemente que o Senhor, desde o começo, através de boca humana, ele falou a pessoas que simplesmente dizem: Moisés foi somente um ser humano, e os profetas, todos que aqui escreveram a Santa Escritura, eram só seres humanos. E quem afirmou que eram anjos? Eu não. Eu não vi ainda que alguém afirmou, mas o que diz a Santa Escritura? homens santos, atravessados pelo Espírito Santo, a partir de Deus falaram, e o que foi falado por Deus foi escrito, e por isso Paulo pôde escrever: vós tendes a palavra que nós vos proclamamos, não recebestes, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus recebestes, o que de fato é a palavra de Deus. Pôde ser falado uma vez por uma burrinha, quando Bilhão estava no seu caminho da desgraça e ninguém podia segurá-lo. Então o Senhor se apoderou da burrinha e falou com voz humana através para esse homem que havia perdido o caminho de Deus e não reconheceu a causa de Deus. Deus pode pegar quem Ele quiser e fazer o que Ele agrada, sem perguntar uma pessoa sequer. Já em Apocalipse 1, versículo 1, está de forma tão maravilhosa escrito, Apocalipse, de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Não aos escribas, não àqueles que interpretavam a palavra, mas a partir de Deus, eleitos a partir de Deus, para essa missão especial, foram colocados de lado, e assim determinados, homens determinados por Deus, e como sabemos de Moisés, ele primeiramente era um homem que pensou que ele poderia fazê-lo. Então ele saiu decepcionado e teve que deixar passar 40 anos até que o tempo de Deus havia chegado. Jesus disse: o vosso tempo é todo tempo, a minha hora, mas ainda não chegou. Também nós esperamos pelo poderoso agir de Deus, e eu estou convicto que o Senhor não ficará nos devendo nada. Eu me alegro todas as vezes quando eu ouço da boca do irmão Branham o acontecimento poderoso e a vivência poderosa de junho de 33, quando lá, com poderosa voz, lhe foi exclamado, como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Eu creio de coração que é verdade. Eu não creio que esse homem de Deus nos enganou. Eu creio que Deus somente confirma a verdade e nada além dela. E Deus, Ele confirmou a verdade, como em nenhum outro. Foram pessoas ressuscitadas, pessoas nascidas cegas receberam a visão, aleijados puderam andar, pessoas que estavam já comidas pelo câncer foram curadas. Mas tudo isso não nos bastaria. Se, após todos os sinais que Deus deu, também não tivesse seguido a voz, porque como foi nos dias de Moisés, os sinais vieram. Então a exigência: deixai o meu povo partir para que me sirva. não somente sinais e milagres, isso muitos outros também assumiram. E como a fé se tornou grande na humanidade, podia vir alguém e continuar, porque a atmosfera já estava preparada para isso. Se tratava da mensagem divina. Se nós, nesse ponto, não mencionamos sempre esse nome, então eu penso em todos aqueles que talvez tenham problemas no seu interior sobre isso, e eu digo isso para minha defesa. Nós apoiamos pela edição, publicação das pregações do irmão Branham. Nós apoiamos o povo de Deus e, através disso, nós damos um testemunho poderoso para aquilo que nós representamos e que temos uma direta parte na causa de Deus nesses dias. Porque não se trata que nós aqui nos sentemos na cadeira de ensino de Moisés. E eu jamais esquecerei o dia em Bruxelas, foi 75 ou 76, quando tivemos lá essa grande conferência internacional, e vejam lá, vieram de fato irmãos com uma montanha de pregações para frente, e se colocaram sobre o pódio, e eu quase não confiei nos meus olhos, e eu vi pela primeira vez, então, o irmão Rus, que está sentado aqui na plataforma, também estava lá, e outros que sabem o que veio, então, depois, de repente, como se no meu coração fosse tocado um disco. Na cadeira de ensino de Moisés, os escribas se sentaram e isso se tornou cada vez mais forte, cada vez mais forte. Eu não sei se no meio tempo até eu não disse, eu tive que primeiramente procurar essa passagem do Evangelho de Mateus, mas e foi então folheado uma após a outra. O profeta disse, o profeta disse, o profeta disse, e de cada pregação foi lido algo, arrancado fora do contexto e trazido o contexto que a própria pessoa, de alguma forma, queria, tinha feito. E o que se passou dentro de mim, nenhuma pessoa pode imaginar. O irmão Branham disse, três coisas não podem ser feitas. A palavra não pode ser colocada em algum lugar, mas somente lá onde cabe, e não pode ser interpretada. Tem que ser observado no seu cumprimento. Vocês conhecem essas três coisas melhor do que até eu, no momento que eu posso, melhor do que eu posso mencionar agora. Mas, quando o meu tempo veio, eu tive que ler o que tinha que ser lido. Nos dias de Jesus, os escribas estavam na cadeira de ensino de Moisés. Moisés disse, e então veio o Senhor e disse, Moisés foi que de mim falou, e de fato, Moisés tinha dito, um profeta como eu, Deus vos acordará dos vossos irmãos, a esse ouvi, cada alma que não ouvi-lo será eliminada. O que o Senhor teve que lhes dizer? Se vocês tivessem reconhecido a Moisés, então vocês também teriam reconhecido a mim. Então eles disseram ainda, sim, Abraão é nosso pai. Então foi naturalmente tarde demais. Então eles, vosso pai é o diabo. Antes de ser Abraão, eu sou. Isso não os agradou de forma nenhuma. porque de acordo com o corpo, ele tinha justamente acima de 30 anos, e parecia como 50, mas ele pôde dizer, antes de ser Abraão, eu sou. Amados, não estamos aqui sentados sobre a cadeira de ensino de um profeta para que, de um lado, contemplar a coisa só de um ângulo. Nós estamos aqui, diante aqui da face de Deus, para ter uma proclamação equilibrada, para ser participado ao povo de Deus, e o completo salvação de Deus seja proclamado. E para isso, Deus concedeu graça até o dia de hoje, e o fará até o fim. Como eu anseio que nós recebamos uma porta aberta e sobre transmissão de rádio ou televisão, ou como quer que seja, possamos entrar na casa dos povos e trazer essa mensagem divina. Provavelmente pode ser que não haja ninguém que pense consigo mesmo: isso é tão importante assim? Mais importante do que comer e beber, mais importante do que tudo que é terreno e passageiro, é o chamado para fora da congregação noiva antes do retorno de Jesus Cristo. A causa de Deus é o mais importante que existe sobre a terra. E quem toca, considera essa coisa de segundo lugar ou faz isso levianamente, ele não tem valor de estar com ela. Nós devemos estar fervorosos para servir ao Senhor, prontos para servir ao Senhor. O que nós escrevemos fomos perguntados se recebemos uma resposta para podermos ir em público para proclamar a palavra na televisão. Vamos ver o que vai sair disso. E se todos negarem, mesmo se todos negarem, então eu vos direi hoje, para mim, na minha fé, isso fortificaria mais ainda do que tudo mais. E eu vos digo também por quê. Porque então Deus abre o caminho diretamente diante de nós para que, a partir de cima, nós possamos entrar sem que tenhamos que bater em nenhuma porta. O nosso Deus, ele também faz um caminho onde sequer existe o caminho. Está certo ou não está? Quando o povo de Israel foi guiado para fora e o Mar Vermelho, de alguma forma, estava no caminho, rapidamente foi constatado que Deus pode preparar um caminho onde sequer havia caminho. E ele deixou a água estar à direita e à esquerda, como paredes em pé. E sobre isso, os teólogos riem e dizem, simplesmente, isso não pode ser. Quem se lembra disso? Quando o irmão Branham, ele pegou um dos argumentos que essas pessoas estavam guiando suas bocas, porque diziam, Moisés, ele os levou assim diretamente pelo Mar Vermelho, mas bem no fim, onde já estava na praia, onde era raso, e havia o mato lá. Então, o irmão Branham disse, com seu humor, que eu desejaria até para mim. O irmão Branham, ele tinha um humor muito saudável. E você sabe o que ele disse? Então, eu não vejo somente um milagre, então eu vejo dois. Primeiro, que Deus mesmo assim preparou um caminho, e segundo, que ele com tão pouca água ainda conseguiu ainda encobrir todo o exército faraó. Amém? Amém? Sim, tão simples é a coisa. Não, nós não precisamos de nos preocupar com nada. Deus ele deixará os que estão contrazendo sair, e o povo que crê nele e perseverou, ele os glorificará, e nós não seremos envergonhados, porque todos confiam em Deus, não podem ser envergonhados. Aí também tinha uma palavra, um salmo que eu quis ler, e então uma palavra ainda do profeta Isaías. E então eu penso, nós deveríamos hoje agradecer a Deus, nós deveríamos trazer-lhe adoração como jamais antes. Salmo 69, versículo 7, porque, ó, versículo 6, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos ou envergonhados por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, de Salmo 68, versículo 20 e 21, o nosso Deus, versículo 19, bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Esse é um Deus de salvação, e Deus o Senhor, ele tem conselho também contra a morte. Ele não somente sabia, ele cumpriu a causa. Então, versículo 24, ó Deus, eles têm visto os teus caminhosos, não os caminhos do evangelista, não com trombetas e alaridos, viu os teus caminhos, caminho de festa, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Os profetas, eles têm a vitória final, a última rodada, a procissão da vitória do nosso Deus, eles já viram, em espírito eles viram. Quando estiveram no santuário, Deus já lhes mostrou que a última puxada será uma puxada de festa, de comemoração da vitória. Ó Deus, os teus caminhos viram, não somente o caminho do sétimo mensageiro, não nada além, mas como está aqui. Eles têm visto, ó Deus, os teus caminhos de comemoração, os caminhos de comemoração do meu Deus, meu rei, no santuário. Poderíamos ler adiante, e assim, as trombetas das virgens, e assim por diante. Haverá um tempo no qual as virgens prudentes se tornarão reveladas. Verá um período curto no qual, onde o azeite do Espírito, em relação à palavra que nos foi concedida, será adicionado, e que em tudo, nessa engrenagem que às vezes hoje, que ainda pode ser ouvido de longe, porque falta ainda o azeite, você sabe, o óleo. Antigamente, quando se caminhava com a carroça e não tinha sido passado o óleo e a graxa, então podia se ouvir o barulho de longe. Hoje se ouve certas coisas, mas virá o dia quando Deus, com prazer, ele tirará toda a falta, dará uma ajuda para toda a falta, uma unção, não, onde uma unção não somente virá sobre muitos que vêm sobre seus caminhos e fazem grandes obras, mas onde poder de ressuscitação, poder vivificador divino entrará na noiva do Cordeiro. E nós, com o noivo, estaremos ligados intimamente. Esse será o tempo no qual as prudentes irão, as imprudentes darão danos do vosso óleo. Isso não poderia ser dito se não houvesse, se não havia um, houvesse uma diferença que tivesse revelado, se não, de repente, um grupo, primeiro, há uma gritaria em geral, em que todos estão incluídos, e, de repente, decepção se espalha. As lâmpadas estão se apagando, o azeite está chegando ao fim. Dá-nos do vosso óleo. Então eu penso em Zacarias capítulo 4, onde o vaso de azeite está sobre o castiçal de ouro, onde sete canudos, o óleo, pegam o óleo dos vasos, o azeite, e levam até as lâmpadas. Quem no fim terá o azeite? Todos que compreenderam que Deus, as sete estrelas, teve seus sete estrelas, sete mensageiros, teve nas sete eras da igreja, que receberam uma ligação com Deus, que eles mesmos se tornaram uma parte desse castiçal de ouro, que representa a congregação. A estes, o óleo, o azeite não acabará. Os outros que procurarão, então, o azeite para os vendedores de azeite. Hoje vem um evangelista que ele fala a sua coisa, o outro traz a sua coisa. Então, ouvimos de fato, vá aos que vendem o azeite. Mas há uma multidão que será chamada para fora, que não vará mais lá de vendedor de azeite a vendedor de azeite, e não de confusão a confusão, que ficou silenciosa na presença de Deus, se não se deixa mais nenhum, influenciar por nenhum giro do tempo do fim, mas fica firme na palavra de Deus e na graça. Ó, que Deus possa, e isso Ele fará, que Ele possa nos manter nisso até o fim. No profeta Isaías estão palavras maravilhosas que ainda desejo ler. Então, tenho que chegar ao fim, se quero ou não. Isaías 46, aqui está, no versículo 9, Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Vocês percebem, no fim, não é mais um profeta e um apóstolo? No fim, é o Senhor que começou sua obra conosco e que também trará a conclusão. Vamos resumir o que Deus passou diante dos nossos olhos, nesse fim de semana. Foi tão diverso, tão maravilhoso. Nós podemos simplesmente dizer: a nossa alma não se deliciou com alimento gorduroso, ele deu de beber aos sedentes, e aqueles que estavam cansados, ele os fortificou. Aqueles que haviam os joelhos enfraquecidos e mãos enfraquecidas, ele revivificou. Sim, o coração dos resignados, ele consolou novamente. E o que nós ressaltamos desde a quarta-feira à noite, Deus consola o seu povo a partir da Escritura. Por isso está em Romanos 15, do consolo que a Santa Escritura nos concede. Se é somente uma pessoa que nos diz algo, nós então poderíamos ficar adivinhando se é assim ou não. Mas se Deus disse, então é e permanece sim e amém. Aqui ele fala que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que ordeno, o meu conselho se cumprirá e tudo o que me agrada eu cumpro. Deus falou e aconteceu. Ele ordenou e estava aí. Não somente na criação como Javé, mas como Javé, a palavra grega Jesus, quando caminhou sobre a terra, ele ordenou ao vento. E o vento se acalmou. Ele falou às ondas, calai-vos, e elas se calaram. Tudo estava quieto. E até os discípulos falaram uns aos outros, quem é este que até o vento e as ondas lhe são obedientes? Ele foi, é e será, que pôde dizer, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Não falam, por favor, de um segundo poderoso. Alguns falam do Satanás que tem tanto poder. Satanás só tem tanto poder quanto nós deixamos ele ter. Jesus Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo, ele venceu Satanás e venceu a morte. Creio em mim. Também Satanás, foram colocados limites. Primeiro, quando nós subirmos, ele será arremessado para baixo. E que antes que começar o milênio, ele será amarrado e jogado nas profundezas. Não se preocupem sobre algum poder de Satanás. É um poder vencido. E o que é um poder vencido? Um reino que teve que capitular, que teve que estender as armas. Somente há um vencedor, e este é Jesus Cristo, o vencedor do Gólgota. E a sua vitória é também nossa vitória. Ele comprou tudo para nós. A ele queremos agradecer por isso. Eu sequer consigo juntar todas as coisas que nós contemplamos nesse fim de semana. Em todo caso, eu me regozijei e deixe-me dizer mais uma vez, Deus nos deu parte na árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós não retiramos nada das palavras da profecia desse livro, mas também não acrescentamos nada. Quantos não tiraram, mas acrescentaram? E o mesmo, o que acontece com aqueles que acrescentam, acontece com aqueles que retiram. temos que deixar a coisa de Deus assim como está. Não há nenhuma pessoa que tenha o direito de acrescentar. Eu penso agora justamente somente a uma pregação que eu fiz em toda a minha vida, que eu tivesse que ouvir totalmente na sexta-feira, estava no correio, a pregação que eu tive e fiz em Bruxelas, no dia 9 de abril, diretamente na sequência da Páscoa, foi aqui, e eu mantive essa pregação em inglês, e ela me foi traduzida para o francês, e ontem, justamente, eu tinha ouvido a metade, eu li a metade das 26 páginas, e hoje à noite, quase tudo, e anteriormente, as últimas três páginas em francês. O que me chamou a atenção foi que onde quer que nós estejamos, o Espírito de Deus concede uma visão geral e igualmente foi no começo da semana passada. Lá eu vi uma pregação em inglês que no ano de 78, em algum lugar eu fiz, eu nem sei onde, eu poderia ter feito ela ontem. Tão atual eram as coisas que foram ditas lá. Eu somente pude dizer, Senhor, quão maravilhoso e quão fiel Tu és. Não é um ser humano que tem um conceito, de certa forma, que então ele quer cumprir. Não. É Deus que tem um plano que Ele traz ao cumprimento. E Ele fala, o meu conselho deve se cumprir e tudo que me agrada, isto eu cumpro. Atrás disso podemos falar, assim diz o Senhor. Ele falou, e assim é. Se o irmão Branham mantivesse suas pregações hoje, e alguns que dizem, ele teria falado isso ou aquilo diferente, ele teria falado da mesma forma como ele falou. Deus vela sobre todos, também o que às vezes parece que não faz uma rima certa, mas no tempo determinado por Deus estará em uma rima tão maravilhosa, tão certa, que só poderemos estar surpresos e aí poderemos agradecer e trazer adoração. Mas o pensamento que eu quis ligar com Bruxelas foi este. Lá eu mencionei que o irmão Branham, ele relatou sobre sua vivência, que ele teve uma visão no dia 22 de dezembro de 1962. E ele menciona os sete trovões e foi tão poderoso, e a revista Life relatou sobre isso, e assim por diante, assim por diante. E então, de fato, há pessoas que não sabem o que ele se referiu. Vocês se lembram? Ele viu numa face como ele se inclinou e que estiraram um carrapicho da perna da calça, e de repente um barulho altíssimo, sete detonações, uma atrás da outra, como batidas de trovão, e ele chama igualmente X vezes sete, muitas vezes sete trovões, porque foram sete poderosos, acompanhado de barulho muito forte. Então, há irmãos que pegam tal coisa que não está sequer em ligação com Apocalipse 10 e dizem, Apocalipse 10, e dizem, aqui o profeta disse. Eu vos pergunto, onde ele disse que a revista Life ou Look ou fotografias dos sete trovões de Apocalipse 10 foram feitas por algum fotógrafo incrédulo ou por uma revista qualquer que tenha sido relatada. Vocês veem do que se trata? Não somente temos que ouvir os sinos tocar, nós temos que saber onde está a torre do sino. E ninguém pense que cada um seja ensinador. Nós temos que receber primeiro uma visão geral de Deus e principalmente não seguir alvos próprios. O pior é se irmãos seguem seus próprios alvos, objetivos. Então eles torcem tudo, fazem tudo que for possível para segui-los. E Deus nos poupou de tudo isso. Nós não precisamos entortar nada e não precisamos quebrar nada. Mas assim como o profeta Isaías disse, em inglês ele soa melhor, linha por linha, uma coisa após a outra, tudo é ajuntado maravilhosamente e nós vemos uma edificação completa diante de nós. Primeiramente, obra parcial, mas essa obra completa, parcial, formará no fim algo perfeito, algo total, algo completo, terminado, e nós estamos agora no fim. Se quisermos expressar esta obra de construção divina do aperfeiçoamento da Igreja Noiva de todos os povos, línguas e nações. Se em breve agora formos para frente para a oração, vamos de fato, de todo o coração, pedir que Deus possa todos os governos, todos, abençoar todos os governos e os que estão na direção, com o sentido que o Evangelho ainda seja proclamado. Vamos pedir por isso, que cada decorrer, especialmente desse do Sr. Gorbachev, esteja ligado, coroado com o sucesso de Deus. Ouvimos as vozes pessimistas políticas, tudo isso faz parte aqui do trocar de opiniões. Não se preocupem, a hora de Deus está aí e Ele sabe precisamente quando Ele vai, e o que Ele vai fazer, através de quem, e que não tudo se torna diferente no passar de uma noite, nós sabemos todos, mas nós somos gratos a Deus coração e nós desejamos que em toda a Europa Oriental tais homens recebam os governos, a direção, e que em todos lugares a proclamação da palavra seja dado espaço e as portas possam se abrir. Isso Deus possa conseguir. Naturalmente estava decepcionado quando eu vi a grande foto lá, como o padre lá, e lá no, de veste branca, ou o Papa lá pegou Santa, pegou lá que nem uma concha lá, uma água santa, e jogou em cima sua um lá e falou que isso era batismo. Isso não foi batismo. Aspersão é aspersão, molhar é molhar, e regar é regar, batizar é batizar. Estas coisas eu registro assim como vocês todos também. Mas eu olho um pouco adiante, não somente os títulos e as fotos, eu olho adiante que em ligação com esse amansamento, se nos se dá a possibilidade que a palavra revelada seja carregada e diante de nós, se podemos utilizar essa oportunidade ricamente, seja dado graça ao Deus vivo. Em algum lugar, não há sequer um regente que... Helmut Schmidt, eu em Zurique, eu apertei lá no aeroporto de Zurique e falei com ele, mas eu não tenho assim uma motivação para me encontrar com algum regente político, mas seria um grande presente se um dia eu pudesse apertar a mão de Mikhail Gorbachev de coração. Vamos orar que Deus esteja com ele e o abençoe. Ele coloca reis e ele tira reis. O tempo está aí e que ele, como já foi dito, nos possa conceder a graça. E que tudo o que acontece à direita e à esquerda, deixar parado do lado, para trás de nós. E nossa tarefa, no meio de tudo aquilo, o que acontece politicamente, economicamente, que tudo esteja acontecendo, nós deixamos isso tudo à direita e à esquerda. E tomamos a nossa tarefa, que é o ponto principal, e por isso, no meio, tem que ficar equilibradamente e ficará até o fim. Deus fala, o meu conselho deve se cumprir, o que eu tomei para fazer, isso eu cumpro. A tua vontade aconteça, na terra como no céu. E santificado seja o teu nome, e assim por diante. Que ele possa se glorificar e nos abençoar a todos ricamente, no nome de Jesus. Amém.